Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, é que você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações mesmo. O que é que o ouvinte tem voz e tem vez? Daqui a pouco, o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. E também hoje vamos ter entrevista. Hoje receberemos aqui no Jornal do Meio Dia o João Abílio, presidente do União Brasil Jovem Itabuna. Olha, um jovem aí na política, né? Então, daqui a pouquinho vamos conversar com João Abílio. Bem, 12 horas e 11 minutos o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: a mudança na rota do tráfico eleva em 60% as apreensões de drogas na Bahia.
Jornal Dia Teresina, duas pessoas desaparecem por dia no Piauí em 2025. Duas pessoas desapareceram por dia no Piauí em 2025. Metade não foi localizada.
Que coisa triste, né?
Muito.
Jornal Meio Norte Teresina, Piauí. Piauí sobe 3 alertas de perigo para chuvas intensas. Várias partes do país, né, com as alertas de chuvas intensas.
Jornal do Comércio, Recife. Anvisa aprova novas regras para o uso de cannabis medicinal no Brasil.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Entraves no julgamento das contas municipais.
Tribuna do Norte, Natal. Operação Mederi aponta dano mínimo de mais de 13 milhões.
É, tá aí, aponta a Operação Mederi apontando dano mínimo, né? Agora mínimo, 13 mil. Rapaz, é dinheiro, viu? Gazeta de Alagoas, Maceió, quebra do Banco Master já custa 50 bilhões de reais com perdas para FGC, BRB e fundos de pensão. Eita, Banco Master. Eu venho dizendo, o Banco Master vai dar muito pano para a manga.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Serasa aponta que quase metade da população em Sergipe está inadimplente.
Que coisa. Jornal Dia, Rio de Janeiro, proibida circulação de táxis com mais de 10 anos. Olha só lá no Rio de Janeiro a proibição, né?
Pois é, o Globo Rio, patamar com prazo. Banco Central mantém juros em 15%, mas indica que redução em março.
Vocês acreditam que essa redução chega em março? Esse é o governo do amor. Me deixe, viu? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Piloto que levou o jovem A UTI tem 4 denúncias por agressões. Que coisa!
Correio do Povo Porto Alegre, CPI dos pedágios, começa com foco no edital do Bloco 2.
E Folha de São Paulo, Banco Central mantém Selic em 15% pela 5ª vez seguida, indica corte em março. Essa taxa Selic aí, para você que acha que o dono do supermercado aumenta o valor do alimento porque quer, que a loja tá... Não, gente, a taxa Selic sobe, os juros sobem, então tudo sobe, né? Por quê? Porque o governo federal só faz endividar o país. Cortar na carne que é bom, nada. E o povo brasileiro, o trabalhador, é que lute e pague a conta. Esse é o governo do amor.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, bancos dão descontos e negociam dívidas de mais de 560 mil clientes.
E Folha de Londrina, Paraná, na disputa pelo Planalto, Caiado se filia ao PSD de Ratinho Júnior. A corrida, né, para as eleições de 2026 já está todo vapor aí, já está todo vapor essa corrida. Muita coisa deve acontecer esse ano, hein? Muitas mudanças. O troca-troca de partido, vamos ver o que vai acontecer. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa com Ilhéus em destaque, trazendo sempre uma notícia em destaque sobre Ilhéus. E a gente começa falando sobre a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, que passa a funcionar ali no Boa Vista, mas porém a área mais conhecida como Cidade Nova, né? Ali na praça, onde fica o Hospital de Ilhéus. E a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, deixou o prédio que ocupava na rua Araújo Pinho, no centro, e já funciona em novo endereço, né, o imóvel alugado na Avenida Oswaldo Cruz, número 332, em frente à Praça Antônio Viana, ali é mais conhecido como Cidade Nova, tá? Bairro Cidade Nova. Então, a pasta formaliza a abertura das instalações, né, formalizou a abertura das instalações em cerimônia de inauguração hoje pela manhã, com a presença da secretária municipal de saúde, Sunilda Mello, e também do prefeito Valderico Júnior. Não é isso, Carla Menezes?
Exatamente, Kátia. A secretária municipal de saúde, Sunilda Mello, ela afirma que o novo imóvel melhora as condições de trabalho e de atendimento. E ela disse o seguinte: agora funcionamos em um espaço mais acolhedor, confortável e tranquilo, pensado aí para que nossos servidores e a população se sintam bem atendidos. Segundo a gestão municipal, a transferência foi planejada desde o início do governo, além da reorganização administrativa. A decisão levou em conta entraves judiciais envolvendo o antigo imóvel utilizado pela secretaria, que foi alvo de ação de despejo, problema herdado do governo do ex-prefeito Mário Alexandre, o Marão, encerrado em dezembro de 2024. Com a nova sede, a Secretaria de Saúde promoveu a redistribuição de departamentos e coordenações, setores com atuação integrada, como vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e endemias, passam a funcionar de forma conjunta. Alguns serviços seguem provisoriamente em outros endereços, a exemplo do programa Melhor em Casa, até a conclusão de adequações estruturais, informa a pasta.
Então tá aí, né? Inclusive, não coube todos os departamentos lá, porque realmente é uma secretaria imensa, né? Então, tá aí. Hoje, os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde recebendo aí, né, oficializando já essa nova casa, né, uma casa, como diz a Secretaria de Saúde e o prefeito, um ambiente salubre, né, decente, né, adequado para os profissionais atuarem. Falar saúde, saúde é sempre muito sério, né, gente? E tem que começar desde o ambiente onde todos trabalham, né, para levar uma saúde de qualidade à população, né, Carla?
Com certeza.
São 12 horas e 19 minutos. Aliás, 12 horas e 20 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é quinta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, região do Cacau, município de Floresta Azul. Quarta-feira, a noite foi de terror para os moradores da cidade de Floresta Azul. Por volta das 10 horas da noite, um crime com características de execução foi registrado, tendo como vítima o Willis Santos de Jesus, que era natural da cidade de Itabuna, e ele foi assassinado dentro de sua própria residência. É a violência a domicílio. Homens encapuzados invadiram um imóvel e abriram fogo contra a vítima, que não teve qualquer chance de defesa. Após o ataque, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna recolheu no local diversas cápsulas de pistola calibre .40. Willy foi atingido por pelo menos 15 disparos, na maioria em regiões vitais, como cabeça, pescoço e peito, confirmando a intenção de execução dos atiradores. A polícia revelou ainda detalhes sobre o histórico da vítima. Willy Santos Jesus possuía passagem do setor policial pelo... No momento em que foi morto, utilizava uma tornozeleira eletrônica. Durante a revista no imóvel, os agentes encontraram ainda o alvará de soltura e o nome de Willy, indicando que ele havia deixado o sistema prisional recentemente. E o corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica até o Instituto Médico Legal de Itabuna. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma operação integrada envolvendo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO Bahia, as 72 companhias dependentes de Polícia Militar, em conjunto com a 55 CIPM, o Comando de Policiamento da Região Sul, CPR Sul e a 9ª Corpim, resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de entorpecentes no distrito de Barra Grande, na Península de Maraú. A intervenção ocorreu após informações sobre a presença de um homem com mandado de prisão em aberto que estaria hospedado em uma pousada de luxo na localidade de Ponta do Mutá. Durante o deslocamento para o cumprimento da ordem judicial, as equipes receberam informação de que alguns indivíduos haviam deixado o estabelecimento em um veículo automóvel. Foi localizado e abordado, sendo constatado que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto. No interior do veículo, foi encontrado uma mochila contendo cerca de 1 quilo de skunk, porções de cocaína prontas para serem vendidas, aproximadamente 300 gramas da mesma substância acondicionada, trouxas de maconha, comprimido de êxtase e aparelhos celulares. Um terceiro suspeito, que estava nas imediações da pousada, tentou fugir ao perceber a ação policial, mas foi alcançado e detido. Na situação, um dos presos ainda tentou corromper os policiais, oferecendo R$ 300 mil em dinheiro para evitar a prisão. A tentativa de suborno foi imediatamente recusada e registrada na ocorrência. Os envolvidos e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial competente, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. No extremo sul da Bahia, a Polícia Civil prendeu na manhã de ontem, quarta-feira, o segundo homem acusado de participar do sequestro e assassinato de Paulo Vitor Pereira de Jesus, de 27 anos, ocorrido no dia 16 de janeiro deste ano, no distrito de Vila Portela, em Ibirapuã. O crime de extrema violência teve como possível motivação a disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas. O preso, Edson Dias da Rocha, 57 anos, conhecido como Steve. Ele é apontado pelas investigações como condutor do veículo Fiat Siena preto usado no crime. O mandado de prisão foi expedido pela vara criminal de Ibirapuã após análise de indícios coletados. Edson Dias, o Estive, foi conduzido à carceragem da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça. Com 74 mortes no ano de 2025, BR-101, entre Teixeira de Freitas e Porto Seguro, é a via mais fatal da Bahia. Saiba tudo agora. Dados da Polícia Rodoviária Federal revelam que o trecho da BR-101 que corta o extremo sul baiano, ligando Teixeira de Freitas, Eunápolis e Porto Seguro, é o segundo em número de mortes no estado. No ano de 2025, a região registrou 74 óbitos, ficando atrás apenas da região metropolitana de Salvador, que teve 88 vítimas. As informações foram divulgadas pelo inspetor Batista da PRF do Extremo Sul. Os números apontam para uma crise de segurança viária na principal rota turística e econômica da região. Além das mortes, a Polícia Rodoviária Federal alerta para o crescimento expressivo de infrações graves no trecho, comportamentos diretamente ligados a acidentes fatais. Os principais aumentos registrados no ano de 2025 foram os seguintes: retorno em local proibido, uma alta de 176%, trânsito pelo acostamento, crescimento de 36%, recusa do teste do bafômetro, aumento de 28%. Veículos com equipamentos em desacordo, uma alta de 28%. Em nível estadual, a PRF registrou uma leve redução no número total de acidentes, no caso de sinistros, e uma queda de 7% nos acidentes graves entre 2024 e 2025. No entanto, o número de mortes se manteve praticamente estável: 598 mortes em 2025 contra 593 mortes em 2024 no estado da Bahia. A PRF reforçou que manterá atuação intensiva na BR-101 com foco nas condutas de alto risco. A corporação também destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura de maior integração com o governo estadual, dada a grande quantidade de acessos a rodovias estaduais ao longo do trecho. E o apelo aos condutores segue sendo a prevenção, ou seja, realizar manutenção nos veículos, obedecer às leis de trânsito e dirigir com atenção, priorizando a preservação da vida. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, e você permanece no Jornal do Meio Dia, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e Kátia Gomes.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, tá? Com mais informações para nós. No segundo bloco, Coutinho retorna com mais notícias, sim, tá? 12 horas e 28 minutos, nós vamos passar direto no WhatsApp, divulgarmos já mensagens de ouvintes, porque já temos mensagens aí, porque no segundo bloco nós teremos entrevista. Então, Carla, o que tem de mensagem de ouvintes aí, Carla?
Tem o Antônio Carlos passando por aqui, lá de Ibirapitanga, dando boa tarde, falando que tá ligadinho no Jornal do Meio Dia.
Como é o nome?
Antônio Carlos, Ibirapitanga.
Um abraço para Antônio Carlos de Ibirapitanga, obrigada pela audiência.
Tem também um ouvinte aqui, Kátia, não se identificou, mas ele disse o seguinte: por favor, pede a Sutrans dar uma atenção em frente à UPA da Avenida Esperança, virou pátio de carro velho.
Atenção, Sutran, se isso aí confere, realmente está errado, e o Sutran tem que fiscalizar, porque ali é uma via pública que tem calçada, né? Tem a UPA lá 24 horas, movimentação de entra e sai de carro e de pessoas. E em frente não tem que ser pátio de carro velho, né? Tá errado. Então, atenção, Sutran, dá uma passadinha por lá na Avenida Esperança.
Exato. A Zélia tá na zona sul da cidade, no Banco Nova Vitória.
Então,
Nossa
um abraço.
Senhora da Vitória, amiga. Deixa eu consertar aqui. A Zélia, Taelo, Ricardo, disse aqui: estamos ligados, almoçando e ligado no Jornal do Meio Dia.
Valeu, Zélia. Obrigada, tá? Obrigada mesmo pela audiência.
Por enquanto é só.
Pronto. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista e mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Bom, 12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Léos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, você em evolução. Lembrando que a Unex ainda está tendo, né, o Pit Stop da Gabi com a Unex aqui no estacionamento do Gabriela Center até amanhã, né? Já teve hoje, de 9 às 12, amanhã de novo de 9 às 12, né, Carla?
Exato.
E no sábado ela vai pra praia de novo, a Carla, com o Pit Stop da Gabi e a Unex Med, lá na Cabana Guarani, direto da Praia dos Milionários, né?
Muito bom, Kátia.
Então, o pessoal que quiser participar, interagir, pode passar por lá e conhecer melhor aí a faculdade, a melhor faculdade do sul da Bahia de medicina, que é o NexMed. Bem, 12 horas e 39 minutinhos agora, como eu comentei no primeiro bloco, nesse segundo bloco vamos ter entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui um jovem, gente, direto de Itabuna. Estamos recebendo aqui hoje João Abílio, presidente da União Brasil Jovem Itabuna. Boa tarde, João Abílio. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia aqui na Rádio Gabriela FM.
Boa tarde, Caixa. Boa tarde, Carla.
Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Gabriela. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não está aqui conosco, estou rodeado de três mulheres maravilhosas aqui, cheirosas, bonitas. Estou me sentindo realmente muito lisonjeado, mas muito obrigado por me receber e por estar abrindo esse espaço para falar um pouquinho de política e do evento que vai acontecer hoje, e tenho um super convite para vocês.
Falar de política é sempre importante, porque política está em tudo, né, João? Em tudo que a gente... É, em todas as áreas, saúde, educação, tudo tem que ter política pública, né, João? E o jovem na política também é importante.
Com certeza. Eu falo sempre no meu Instagram, Kátia, a gente sempre tem uma abertura muito bacana com a juventude, que você pode até não gostar de política, e eu respeito isso. Mas, infelizmente, as consequências da política vão atingir a sua vida de alguma forma. Seja na gasolina, seja nos preços dos alimentos, como vocês falaram um pouco mais cedo, seja na educação, seja na saúde, na segurança pública. Então, ter essa oportunidade de estar entrando no nicho político é muito importante. A gente sabe que às vezes é um pouco defasado, às vezes é um pouco desgastante pelas pessoas que às vezes não nos representam pelo cenário nacional, pelo cenário estadual ou municipal, mas quando a gente consegue se encontrar juntamente com a juventude, trocar essa ideia um pouco mais perto, com os mesmos pensamentos, com os mesmos estilos de pensamento, eu acho que as coisas começam a engrenar de uma forma positiva.
Que bacana, viu? E João, você que é o presidente do União Brasil Jovem Itabuna, como é estar à frente de um partido, né, representando aí os jovens?
Essa é uma grande questão, né? Para quem não me conhece, quero falar só um pouquinho da minha história. Eu sou neto de Maria Alice, uma grande política aqui da região, com mais de 50 anos de história política. Então, eu cresci no meio político.
Conhecida como a Dama de Ferro.
A Dama de ferro, exatamente. Então, eu tomava café da manhã com política, almoçava com prefeitos, jantava com deputados, vereadores. Então, meio que quando você está em um formato, você começa a se moldar a ele. Então, minha avó sempre me adentrou a esse cenário de uma forma muito leve. Sempre me recomendou a não entrar, porque infelizmente é um cenário muito sujo, é muita coisa que rola. Quando rola dinheiro e poder no mesmo local, você já imagina o que as pessoas são capazes de fazer. E isso tem que deixar muito claro para a juventude, porque não é um mar de rosas, não é mil maravilhas. A política, infelizmente, tem seus pontos negativos. Mas, como eu cresci nesse meio, eu comecei a pegar a malícia da coisa, entender como funcionam as coisas e peguei uma paixão. E aí é minha cachaça até hoje.
Foi... Acho que virou uma cachaça, né? Como dizem popularmente.
Exatamente. Aos 27 anos de idade, me tive esse convite, né? Essa grande honra de estar assumindo o União Brasil Jovem de Itabuna, a presidência. Anderson Guinho, que é o presidente lá do nosso município, me fez esse convite e aceitei com o maior prazer do mundo. Poderia ter aceito antes, mas eu estava em disputa de eleição, né, em 2024, então meio que não conseguiria me dedicar 100% ao que eu queria transformar naquele momento. Então eu segurei um pouquinho, esperei o momento certo, e hoje a gente está fazendo um grande evento em Itabuna, às 18 horas na Câmara de Vereadores, justamente para a juventude que quer ter a oportunidade de adentrar a esse cenário político, ter esses primeiros passos, tirar algumas dúvidas, né? Seja ela um pouco mais avançada, uma dúvida mais casual, uma dúvida do dia a dia. ter contato com pessoas de grande escalão da sociedade. Por exemplo, nosso prefeito e querido amigo Valderico Júnior estará presente nesse momento. Então, para você que nunca teve contato com o prefeito, quer dialogar, quer estar um pouco mais próximo, essa vai ser uma grande oportunidade para a juventude, hoje, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, em Itabuna.
Então, o prefeito Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus, vai participar desse evento, né?
Prestigiando a juventude, né?
E também quem, o jovem que estiver lá, quiser tirar dúvida, fazer pergunta, também pode falar, tirar
Exato.
Dúvidas, né, João?
A gente vai estar com o auditório, né? Espero cheio de jovens, trazendo a sua dúvida pessoal, trazendo a sua dúvida em relação à política, tendo contato com a vice-prefeita de Boerarema também.
Sim.
Taiane vai estar presente, alguns vereadores do município, tanto de Boerarema, tanto de Ilhéus, tanto de Itabuna. É realmente um encontro do sul da Bahia em Itabuna, mas lógico, voltado ao jovem, voltado à juventude, para poder ter esse primeiro passo em relação ao seu desenvolvimento político e a preocupação com a nossa região.
Quando se vê um prefeito jovem como o Valderico, né, que se não me engano tem 38 anos, né, Carla? É, vice-prefeito de Boerarema, que também é jovem, e outros candidatos, outros prefeitos, vereadores que a gente vê pela Bahia, pelo país. Isso mostra que o jovem, né, ele está pronto, sim. O jovem, claro, que quer entrar de verdade na política, ele pode sim estar apto e pode ser um bom gestor público?
Com certeza. E isso é muito interessante você trazer à tona, porque às vezes são diferentes nomes, como você falou, mas se encontraram na política. Valderico era empresário, conseguiu estar ali. Vinícius Ibram tinha um pouco já da política com o pai, mas conseguiu se encontrar também e fazer um grande trabalho à frente desses municípios, com mais de 80% de aprovação. Todos, coincidentemente, do União Brasil, o partido que eu pertenço. Então, tudo isso traz para o jovem uma renovação responsável e que atrai os olhares, sabe? Então, é muito bacana a gente trazer essas pessoas para mais perto da gente, porque a gente consegue dialogar olho no olho, falar um pouco mais de homem, sabe? Aquele bate-papo jovial, realmente. Então, acho que essa é a grande oportunidade para você se identificar com a história de vida de uma pessoa que você admira, que às vezes você não conhece. Então, acho muito bacana essa oportunidade de trazer a juventude mais próxima.
Não puxa de sardinha para ninguém, mas me chama a atenção mesmo o jovem que entra na política. Como recentemente esse jovem deputado federal, Nicolas, né?
Nicolas
que
Ferreira.
Arrastou uma multidão, uma manifestação aí, enfim. E aí a gente vê outros jovens. Eu me recordo que quando eu entrevistei, já entrevistei algumas vezes o ACM Neto, que é vice-presidente nacional
do União Brasil.
União Brasil, né? E ele já falou aqui nesse programa o quanto ele era jovem quando ele virou prefeito de Salvador, né? E aí ele teve dois mandatos à frente da prefeitura de Salvador e ele falando sobre isso, né? Quando ele disse que o porquê que ele apoiava o Valderico, que era um jovem tentando ser prefeito, e aí ele lembrou da idade, né? 30 e poucos anos também, quando ele virou. Ele era mais jovem, inclusive, acho que tinha uns 34 ou 35 anos quando ele virou prefeito de Salvador, né? Então mostra que jovens que estão aptos mesmo para política, né? Pode ser tanto prefeito, vereador, deputado, né, João?
O que você quiser. Como você falou, Nicolas fez um grande movimento agora, né? Chegando a Brasília de pé. E isso, para algumas pessoas, pode ser interpretado de diversas maneiras. Na minha visão, grandes revolucionários na história do mundo conseguiram fazer esse mesmo movimento. Gandhi fez isso. Temos diversos outros exemplos, né? Mas esse momento de transformação, esse momento que a política brasileira está se encontrando no momento, é algo que está muito no extremismo. Hoje em dia, se você não é Bolsonaro, você é Lula. Se você não é direita, você é esquerda. Então, existem outros mundos, existem outros ares. E a União Brasil é justamente isso. Esse clareamento de renovação de ideias, trazendo a juventude para mais próximo. E, exatamente, você pode ser o que você quiser. Seja prefeito, vereador, deputado. Mas sabendo que é um caminho muito árduo, que você precisa de um grupo, precisa de ideias, precisa de capacitação para melhor representar o seu povo.
Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre me questiono isso. Porque o Brasil está dessa forma, como você já comentou. Ou é esquerda, ou é direita. Ou é A, ou é B. O ideal, o político, né, seja jovem ou mais experiente, não é o ideal, não é? Ele tem que ser pelo povo?
Exatamente.
Independente de ideologia?
Exatamente. E isso é uma coisa que eu falo sempre nas minhas palestras. Não se apegue a políticos de estimação. Sim. Se apegue a projetos e ideias. Aquele projeto me representa e representa a minha cidade. Aquele ideal ali que você está trazendo representa o meu povo, representa um benefício comunitário.
Sim.
Então essas é realmente a essência, servir as pessoas. Quando a gente chega naquele extremismo de levanta só Lula, levanta só Bolsonaro, ali você já perde um pouco mais de capacitação intelectual das pessoas de discutirem. Uhum. As pessoas já são mais agressivas. Se você discorda, as pessoas já querem avançar para um nível mais baixo. Sim. Então, esse é o tipo de política que eu não recomendo, que eu não faço parte e que não me identifica.
É. E é um chamado muito importante também, né, João? Em tempos em que essa geração está com isso aqui em mãos, né, tem acesso a tantas informações, então é muito importante estar levando a política, né? Uhum. Cada vez mais próximo dos jovens. Inclusive, a minha filha tem 15 anos e ontem ela falou assim: mãe, ano que vem eu já voto, não é? Então é muito importante, né, esse chamado aí para
os jovens. No caso, ano que vem, 2027, ela já pode fazer o título se ela tiver 16.
Exatamente.
Não vai ter eleição, mas 2028 ela já
ela
pode.
Ela já pode,
né?
Exatamente.
Ela já pode votar. Então, assim como quem esse ano faz 16 anos, antes das, até próximo,
exato,
né? Até um dia
até
antes,
o dia
não
da
me engano,
outubro,
da eleição em outubro, já pode tirar o título de eleitor.
E lembrando a você, jovem, até o dia 6 de maio, tá? Pelo amor de Deus, já vai lá fazer sua inscriçãozinha, título de eleitor, já vai ali no gov.br, se eu não me engano, já vai lá em relação ao seu título, já se programa. Isso. O que eu mais vejo, Kátia e Carla, é os jovens deixando para o último dia. E infelizmente o último dia, vocês imaginam que o sistema deve dar uma conturbada. Uhum. Então eu perdi muito voto em 2024 por conta disso. Os jovenzinhos deixaram para o último dia, aí quebraram a cara, viram as filas enormes nas zonas eleitorais, né? E, infelizmente. Então você, jovem que está ouvindo a gente, não esquece de se programar antes do dia 6 de maio para poder tirar o seu título ou ter a sua renovação de título, né?
Exato.
Alguma pendência ativa para poder regularizar.
Importante procurar o cartório eleitoral da sua cidade, tá?
Isso mesmo.
Vá no cartório eleitoral com seu documento de identidade, com o seu comprovante de residência, que é muito importante para você tirar seu título. O jovem, ele pode sim ajudar a decidir aí o futuro, não só de um município, muito, mas do estado e de um país, né, João?
Sem dúvida. Quando o Carla pegou ali o celular e mostrou, às vezes a gente não tem a dimensão do que esse celularzinho pode transformar um mundo eleitoral.
Verdade.
E Nicolas é a maior resposta disso.
Olha, inclusive, a nossa ouvinte aí, eu acho que você acabou de responder o que ela perguntou aqui, olha, ela disse aqui: boa tarde, Kátia, meu filho vai fazer 16 anos no dia 22 de agosto, ele já pode fazer o título? Eu chamo Leila do Alto da Bela Vista.
Pode?
Ele pode fazer o título, sim. Só entrar no sitezinho ali, como a gente acabou de falar, no gov.br, se eu não me engano, tem lá a aba de título de eleitor, tirar o primeiro título, você já consegue se identificar, fazer seu cadastro, tudo bonitinho e dar continuidade no seu título.
Exatamente. Então tá aí a dica, né? Um lembrete importante, né? Já quem quer votar vai fazer 16 anos, até um dia antes das eleições, pode sim procurar cartório eleitoral ou ir na internet e fazer seu título, tá? Bem, João, vamos falar um pouco mais do seu evento de hoje, né? Lá na Câmara de Vereadores de Itabuna, às 18 horas, ou seja, 6 da noite, tá? É aberto ao público, né, João? Aberto ao público, então, quem quiser participar, seja jovem, adulto, idoso, é para toda a família?
Está aberto para toda a sociedade, né? Toda a região sul da Bahia, seja Ilhéus, seja Itabuna, todo mundo que está ouvindo a gente será muito bem-vindo. Entrada gratuita, não tem nada que se pagar. Você vai chegar na Câmara de Vereadores de Itabuna às 18 horas, vai conseguir se ali sentar no seu lugarzinho, esperar a palestra começar, né? A gente vai estar recebendo o presidente estadual do União Brasil Jovem, Matheus Pinheiro, juntamente com a executiva do União Brasil Jovem, né? Como eu falei, o prefeito Valderico vai estar presente, a vice-prefeita de Boiarema, então vereadores da região também, sim, tanto de Itabuna quanto de Boiarema. Então é um momento muito bacana e uma oportunidade muito grande para você jovem que está ouvindo a gente, você pai, você mãe, você avó, independente de sua idade. Você está muito bem convidado, vai ser muito bem recebido por a gente, tá? Toda a equipe do União Brasil de Itabuna, toda a equipe de jovens que estará presente elaborando esse momento às 18 horas na Câmara de Vereadores. E vai ser um momento para você poder tirar sua dúvida, estar um pouco mais próximo desses políticos que você admira, levar alguma questão da região. Poxa, João, minha região tem segurança pública muito fraca, minha região está com algumas escolas fechadas, qual a solução para isso? Uhum. Então, nada melhor do que ter esses representantes lá para poder tirar essas dúvidas com vocês. Então, aproveitem a oportunidade, gratuito. Quero ver todo mundo lá com a gente coladinho.
Então, aproveito também para perguntar a você, se você, obviamente, vem acompanhando em todo o cenário da política na Bahia, no país, como é que você vê hoje a gestão do Estado da Bahia, quando se diz sobre educação, saúde, segurança pública, por exemplo?
Na minha concepção, Kátia, Carla e todos os ouvintes aqui da Gabriela, estamos diante do pior governador da Bahia. Acho que Wagner teve a sua parcela de produtividade, Rui teve a sua parcela de produtividade, mas quando a gente fala de Jerônimo Rodrigues, infelizmente, a gente chegou no ápice do PT. Os discursos do PT no nosso estado são os mesmos desde 2009, não muda. O pobre que está pobre vai continuar pobre, porque é o jeito de fazer eleitorado deles, isso não vai mudar. E nosso estado realmente precisa passar essa página. Nosso estado tem um potencial gigantesco, mas que infelizmente a gente está à mercê de um grupo político que vem fazendo esse renome, vem fazendo essa mamata há muito tempo. Acho que o PT teve sim sua parcela de produtividade, sua parcela de progresso na Bahia, mas infelizmente chegou no momento do ápice que Jerônimo está totalmente perdido em relação à segurança pública.
Você acha que o Estado não está avançando em geração de emprego, por exemplo, em renda, né?
Isso são dados, né? Isso não é nem achismo de João. O PT ele conseguiu colocar os índices da Bahia nos piores possíveis, em todos os quesitos, seja segurança pública, seja educação, seja saúde. Infelizmente, a gente está liderando todos eles. Se eu não me engano, na segurança pública temos mais de 5 municípios liderando o top 10. Então, para vocês terem uma noção de como as coisas estão acontecendo, né? Fora os empréstimos bilionários que o Jerônimo já conseguiu, para vocês terem uma noção, o Rui, que foi o passado, ele conseguiu pegar empréstimos, acho que 4 milhões de reais em empréstimos. Você agora se depara com o Jerônimo com quase 30 milhões de empréstimos já solicitados. Então, assim, é uma desperdiça muito grande e você não vê resultado em sendo entregue para a população. Uma ponte Salvador-Itaparica com mais de 20 anos de promessa. Então, acho que o baiano chegou no ápice ali do PT, acho que já deu o momento do PT, foi muito produtivo em sua época, mas eu acho que agora precisa a democracia ser restabelecida no Estado e conseguir respirar com novos ares.
No caso, o povo de Ilhéus clamava por renovação e escolheu o Rodrigo Júnior como esse candidato que acabou virando prefeito, representando a renovação. A Bahia também clama por renovação, então?
Sem dúvida, na minha visão, sem dúvida. E pegando o exemplo de Rodrigo, eu acho que isso é muito importante. Você deu o exemplo de ACM Neto como prefeito de Salvador. Ele foi duas vezes prefeito consecutivas, né? E duas vezes consecutivas o melhor prefeito do Brasil. Então, para vocês terem noção, além da capacitação dessas pessoas, como a Semineto, como o Valderico, a capacitação do União Brasil em si, o partido, ele estabelece uma norma muito, uma diretriz muito positiva em relação a esses respaldos. Não sou eu que estou falando bem deles, são os dados que mostram a evolução que eles conseguiram entregar aos seus municípios, o que eles estavam comandando naquele momento. Então, eu acho que Valderico, ele é, em menos de um ano, já conseguiu demonstrar muita força. Geralmente, primeiro ano de prefeito, você vai reestruturar todo o cenário ali por trás e tudo mais. Ele não, ele conseguiu fazer entregas, conseguiu entregar o maior carnaval do sul da Bahia, o Réveillon do sul da Bahia, teve o São João também. Então, assim, fora as entregas de praças, de renovações, conseguiu fazer uma limpeza de 13 anos parado daquela orla da avenida embaixo da ponte ali.
Soares Lopes,
né?
Você fala a limpeza da praia?
Isso, isso.
Da praia
foi um marco, né? Que era uma coisa simples, mas 13 anos parado e ninguém fez, sabe? Então, são assim coisas pequenas que fazem total diferença. Então, acho que a Bahia chegou nesse momento. Está estagnada, não tem uma projeção de melhoras. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a melhor resposta para ter uma democracia nesse estado é a gente conseguindo restabelecer um novo ar, um novo rumo. E não posso pedir voto ainda, mas vocês já entenderam que, na minha visão, a ACM Neto, você pode falar tudo dele, menos que ele não é preparado para governar a Bahia.
E ele é realmente pré-candidato ao governo do Estado da Bahia, né?
Ele é pré-candidato ao governo do Estado da Bahia. Teve agora uma desistência, né, do Caiado, né, do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, agora não pertence mais à União Brasil, agora está no PSD. E agora vamos ver como é que vai ficar essa disputa aí para as eleições presidenciais da sigla do União Brasil.
Deve ter muitas novidades daqui para frente, né, João?
Provavelmente. Agora é aquela famosa dança das cadeiras e daqui a pouquinho vai estabelecer tudo para a gente ter realmente um rumo de quem vai apoiar, de quem vai seguir.
Entendi. Mas eu quero agradecer, viu, João? Agradecer mesmo você que veio aqui ao Jornal do Meio Dia falar de política, porque o jovem também, né, está na política, não só os homens e mulheres mais experientes, né?
Com certeza.
Na vida de modo geral. E hoje, portanto, este evento às 18 horas, né, 18h, lá na Câmara de Vereadores de Itabuna, todo mundo convidado, né?
Quero agradecer primeiramente o espaço a você, a Carla, a todo mundo aqui da Gabriela. Muito obrigado por me receberem, por abrir as portas da juventude, né, da nossa região. É muito importante a gente ter esse apoio. E hoje, às 18 horas, até às 21 horas, na Câmara de Vereadores de Itabuna, eu aguardo todos vocês, faço aqui o convite a todos os ouvintes da Gabriela. Vai ser um prazer enorme estar recebendo vocês e tratar de política de uma forma mais leve, mais jovial, uma forma diferente. E eu espero que vocês gostem bastante. Kátia vai tomar falta, porque ela vai para Teixeira, né? É, Carlinha, você está convidada. Se conseguir dar um pulinho lá, viu? Vai ser muito bacana.
Já me entregou. João, obrigada mesmo, viu?
Obrigado,
com sua disponibilidade.
Querida.
Que você continue assim, com essa juventude toda, né? Independente de idade, você consiga continuar com toda essa juventude aí na
muito
política,
obrigado,
viu? Sucesso.
Muito obrigado, gente. Para quem quiser ver as fotos e vídeos depois, meu Instagram é João Abilha, tudo junto, só seguir lá que você vai ficar por dentro de tudo.
Tá certo, João. 12 horas e 58 minutos. E agora a gente vai acionar ele novamente, né? O nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito bacana, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial, e a partir de agora você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Nosso giro a nível de estado, município de Anagé, sudoeste baiano, foram identificadas como Robson e Renata, as vítimas de um ataque a tiros ocorrido próximo à localidade de Taboa das Alves, na região de Sussuarana, zona rural de Anagé, ontem, quarta-feira. Segundo as informações, o motociclista se aproximou do veículo em que o casal estava e efetuou vários disparos. Robson morreu no local. Renata foi atingida por dois tiros, socorrida e encaminhada para a unidade de saúde. O casal morava na cidade de Anagé. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para a Vitória da Conquista. A Polícia Militar esteve no local e a Polícia Civil abriu investigação para o caso. Um homem de 36 anos de idade, suspeito do crime de estupro, ele foi preso no Terminal Marítimo de Salvador durante uma campana realizada por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira. Segundo informações da investigação, o crime aconteceu em novembro do ano passado, quando um suspeito abusou sexualmente de uma mulher de 18 anos, utilizando um revólver durante uma viagem por aplicativo no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, capital de todos os baianos. As apurações realizadas pela unidade policial especializada em levantamento de informações, o investigado se encontrava foragido no município de Santo Antônio de Jesus, mas foi localizado. O homem foi encaminhado para a sede da DEAN, Casa da Mulher Brasileira, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro foi cumprido. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Recôncavo baiano, um homem apontado pela polícia como um dos principais articuladores do tráfico de drogas em Cruz das Almas, foi capturado na manhã de ontem, quarta-feira, durante uma ação integrada das polícias civil e militar no município de Cruz das Almas. Com 34 anos, o suspeito investigado por comandar a circulação de entorpecentes em comunidades da zona rural com ramificações que chegavam até o bairro da Imbira. As apurações vinham sendo conduzidas há cerca de 5 meses e revelaram uma estrutura organizada para a distribuição de drogas na região. De acordo com informações policiais, o mesmo indivíduo já havia sido preso em dezembro de 2025, quando foi flagrado com drogas e uma arma de fogo. Na ocasião, acabou sendo liberado poucos dias depois, o que permitiu a continuidade das investigações. Após a prisão, o suspeito foi conduzido para a delegacia territorial da cidade de Cruz das Almas. Uma operação da Polícia Militar da Bahia terminou com morte de 3 homens na manhã de ontem, quarta-feira, na localidade da Fazenda Outeiro Dourado, na zona rural do município de Jaguaripe, também no Recôncavo Baiano. De acordo com a Polícia Militar, equipes da CIP Recôncavo realizavam patrulhamento rural quando denúncias de homens armados acampados em uma área de mata. Ao localizarem o ponto indicado, os policiais teriam sido recebidos a bala havendo confronto. Após a troca de tiros, três suspeitos foram encontrados feridos e socorridos para o hospital Gonçalves Martins em Nazaré, mas não resistiram. Os homens foram identificados como Carlos Eduardo Pureza de Oliveira, 24 anos, com mandado de prisão em aberto e investigado por tráfico de drogas, Lucas Oliveira de Santana, de 25 anos, e Kaique Santos do Carmo, este com 21 anos de idade. No local, a polícia apreendeu armas de fogo, arma branca, drogas e balanças de precisão. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jaguaripe, que instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. Um homem conhecido pelo apelido de Banguelo morreu após confronto com a polícia militar. A troca de tiros aconteceu no bairro Conceição, na cidade de Feira de Santana. De acordo com informações da polícia, uma guarnição realizava rondas de rotina na localidade conhecida como Ilha das Cobras, quando avistou três homens em via pública exibindo armas de fogo. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais e fugiram entrando em diversos imóveis do local. Houve revide e, após cessarem os disparos, um dos suspeitos foi encontrado caído. Segundo a polícia, próximo ao corpo, os agentes apreenderam uma arma de fogo calibre 32, com numeração suprimida, além de 35 poções de cocaína e um vasilhame contendo crack. Ainda de acordo com a polícia, Cleidson Ribeiro era ex-presidiário do Conjunto Penal de Feira de Santana e possuía um extenso histórico criminal, respondendo a 18 processos. Entre os crimes estão roubo majorado, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, receptação, lesão corporal e também violência doméstica contra a mulher. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo botar aí uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Tricolor de Aço, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho. Rapaz, 2-1 no Corinthians, hein, Coutinho? Teve gente ontem à noite que mandei mensagem enchendo o saco. Falei, desculpa, não resisti. A gente não perde a resenha, né, Coutinho?
É, eu também nem vou falar, mas teve outro também aí que deu 2-1 aí também, no outro aí também, não foi?
Outro time? Isso. Não sei, eu só sei do meu Bahia, tá, Carla?
São Paulo, deu no Flamengo também, né?
Foi mesmo?
Foi, assisti.
Vou ficar calada, porque senão, se meu coordenador ouvir alguma coisa desse tipo, pode se chatear. Ele suspende minha folga de amanhã. Deixa quieto, que amanhã eu tô de folga, minha gente. Tá? Então é isso. Ó, Carla disse que chegou mensagem aí, né, Carla?
Isso.
De ouvinte.
Ouvinte querendo saber aqui se o prazo é o mesmo, né, pra quem quer transferir o título, se já pode, né, transferir.
Pronto. Então, pra transferir o título, tirar novo título, se mantém em dia, né, você acertar lá com suas pendências com a Justiça Eleitoral, para que você possa voltar em 2026, o prazo é até 6 de maio, ok? Até 6 de maio. Então, não deixe para a última hora. Isso. Já procure o cartório eleitoral mais próximo aí, ou vai na internet, né? E já agilize isso para você poder estar com seu título em dia e votar nas eleições de 2026, tá bom? Isso. Bem, nós vamos encerrar a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Olha, eu desejo uma ótima tarde a todos, um belíssimo fim de semana também, porque amanhã eu tô de folga, Carla vai estar aqui sozinha com Deus, claro, vai estar aqui com Deus, obviamente, no Jornal do Meio-Dia, né, Carlinha? Que amanhã eu tenho um compromisso e retorno ao ar na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, hein? Vai
Traz ter muita, presente pra mim, viu?
Muita festa aqui na cidade, hein, rapaz? Enfim, então, trazer biscoito avoado pra você. De Teixeira de Freitas. Melhor biscoito avoado, gente, me desculpem. Pra mim é o melhor, é de lá. Enfim, ó, daqui a pouco vou... E não, nem inventa de me mandar mensagem. Traz pra mim também, Kátia. Não, que eu não vou de carro, vou de ônibus, então não vou ficar trazendo um monte de coisa, não. Vai ser corrido, um compromisso rápido e familiar. Carla, vou logo avisando. Viu? Vambora, vamos. Carlinha, um beijo, viu, meu amor? Bom fim de semana.
Você
sentir saudades. Uma segunda eu tô aqui pra te encher o saco.
Beijo. Segunda-feira a gente volta aqui no Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex e Lojas Universos Calçado. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.